Linha Direta.
Lúcia Miesel.
O governo Donald Trump completa um ano neste sábado. Foram 365 dias de muito barulho, com mudanças radicais em relação à era Obama, tanto nos rumos da política nacional americana quanto nas relações exteriores de Washington. Vamos então conversar com o nosso correspondente em Nova York, Eduardo Graça, sobre as principais conquistas e as maiores decepções do primeiro governo republicano em 8 anos e ainda com maioria nas duas casas do Congresso. Bom dia, Eduardo. Então, com a direita controlando o executivo e o legislativo, Trump conseguiu avançar na sua agenda como ele desejava?
Não exatamente. O primeiro ano do governo Trump foi marcado pela falta de experiência do empresário, que jamais exercera qualquer cargo político anteriormente, por intrigas que jogaram membros do círculo próximo do presidente uns contra os outros, por muitas demissões no primeiro escalão do governo e pela sombra das investigações comandadas pelo Congresso, pelo Judiciário e pelo FBI em relação à possível ligação entre a vitoriosa campanha presidencial republicana e os hackers russos que invadiram os computadores do Partido Democrata e influenciaram, sim, decisivamente o pleito de 2016. Em alguns momentos, como na tentativa frustrada de derrubar o Obamacare, a reforma do sistema de saúde americano, marca do governo anterior, parecia até que Trump não tinha maioria na Casa dos Representantes e no Senado. Faltou habilidade, faltou jogo de cintura para o presidente, que dizia ser um especialista imbatível nas mesas de negociação.
E quais foram as principais conquistas desse primeiro ano de Trump?
Trump conseguiu aprovar seu indicado para a Suprema Corte, um juiz conservador e inexperiente do Colorado. No Legislativo, a sua principal vitória foi a aprovação de uma reforma fiscal que inclui a redução de 35% para 21% nos impostos cobrados de empresas, com uma elevação estimada no déficit do país. No entanto, para os próximos 10 anos, ali pela casa dos 5 trilhões de reais. Os republicanos apostam que o incentivo à economia, eles apostam no crescimento anual acima dos atuais 3% em relação ao PIB do ano anterior, vai compensar o aumento dessa dívida. Em outra promessa de campanha cumprida, mas muito criticada dentro e fora dos Estados Unidos, é preciso lembrar que Donald Trump conseguiu retirar Washington do Acordo do Clima.
Mas isso não ajudou em nada nas pesquisas de popularidade, não é mesmo, Eduardo?
Donald Trump está batendo recordes de impopularidade. Hoje, somente 39% dos americanos, de acordo com as pesquisas, se dizem satisfeitos com seu governo, algo jamais registrado no fim do primeiro ano de uma nova administração na Casa Branca, desde o início das pesquisas desse gênero. Nos momentos mais difíceis para sua administração, como durante as 10 demissões seguidas no primeiro escalão, como a sua reação desastrada frente a ataques da extrema-direita, como a que gerou a morte de uma cidadã na Virgínia, apenas 35% dos americanos diziam apoiar esse governo. São números preocupantes para os republicanos, já que há uma eleição de meio termo esse ano, com a renovação total da Câmara dos Representantes e de boa parte do Senado. Se as eleições fossem hoje, de acordo com essas mesmas pesquisas, os democratas teriam grande chance de recuperar a maioria, pelo menos na Câmara Baixa do Legislativo, o que já seria uma enorme dor de cabeça para um presidente que vê a sombra do impeachment se aproximar, ainda que lentamente, cada vez mais da Casa Branca.
E quanto à interação da maior potência do planeta com o resto do mundo, hein? Qual é o balanço da política externa do primeiro ano de Trump e como é que ele olhou para o Brasil e América Latina, por exemplo?
Foi um desastre completo. Trump rompeu acordos, isolou os Estados Unidos, se estranhou com os aliados europeus, diminuiu a importância do país no tabuleiro da geopolítica mundial e deixou a América Latina de lado. O mais grave foi o perigo real de uma guerra nuclear após suas investidas desastradas em relação à Coreia do Norte, ameaçando inclusive invadir a península. No Oriente Médio, ele praticamente sepultou as já difíceis possibilidades de um acordo entre Israel e a autoridade palestina, ao transferir a embaixada americana de Tel Aviv para Jerusalém, uma cidade considerada sagrada por judeus, mas também por cristãos e muçulmanos. O secretário de Estado Rex Tillerson, um executivo do setor de petróleo sem qualquer experiência anterior na área, tentou sem sucesso uma aproximação com a China e com a Rússia. Mas o que se vê mesmo é a total ausência de estratégia para a área. Não há uma doutrina Trump e a diplomacia inexiste. Quanto à América Latina, Trump tratou da região a partir da perspectiva da imigração, com o projeto do futuro muro na fronteira com o México e com o fim da reaproximação com Cuba e a ameaça claramente recebida, com narizes torcidos pelos líderes sul-americanos, de sanções e possível intervenção armada na Venezuela. Ele também iniciou uma revisão do NAFTA, o que pode ser um desastre comercial para o México, e terminou com programas voltados para a isenção de visto para imigrantes do Haiti, El Salvador e Honduras, considerados países de risco, chamados, juntamente com os países africanos, de acordo com relatos de políticos presentes a uma reunião fechada em Washington na semana passada, de, abre aspas, países de merda, fecha aspas, pelo presidente. Pode-se até não gostar do estilo Trump, mas olha, não há dúvida alguma de que ele imprimiu esse estilo nos primeiros 365 dias de governo.
Muito obrigada, Eduardo Graça, e um ótimo dia para você.